E falando em tempo, o segundo me deu 15 minutos. 15 é 20. Tá ótimo. Talvez não leve tudo isso, mas talvez leve uma hora aqui falando. Tá preparado para isso? O tempo é uma coisa muito louca, né? Porque hoje eu fui trabalhar de manhã, né? Eu trabalhei até 3 horas da tarde. E daí tinha uma plaquinha na porta lá, dizia assim: sala reservada para o minuto de segurança. Daí 7h30 às 9h30. Eu falei, mas sala reservada para 1 minuto, né? 1 minuto de segurança. Daí 7h30, 9h30, eu falei, esse minutinho tá longo, né? Esse negócio do tempo tá muito louco mesmo. E abrindo um parênteses aqui, eu tenho um negócio comigo que a gente dorme para entender o tempo de Deus. Né, o tempo de Deus, porque a Bíblia fala que quando a gente morre, a gente fica como quem dorme. E é um negócio louco, né? Você dorme, você acorda. Quanto tempo passou? Você nem sabe. Passou 2 horas, passou 5 horas, passou 8 horas. Parece que foi 1 segundo. Né? O tempo de Deus é muito louco. Então a gente, quem está morto, quando acordar, vai pensar: puxa, passou 1 segundo, passou 1 minuto, não foi nada. Passou 1.000 anos, talvez. 2.000 anos, 5.000 anos, não sei. O cara vai acordar na presença de Jesus, né, louvando ele. Isso é maravilhoso. Eu queria falar, é muito legal você explicar algo do ponto de vista positivo, né? Falar sobre homens de Deus, quando eu quero falar algo afirmando. Mas a gente também pode explicar algo falando da maneira ao contrário, falando aquilo que não é bom. Então, também eu posso falar para você um exemplo negativo, a forma como não deve ser uma pessoa. O Lute falou aqui que somos reis e sacerdotes, vamos exercer governo, né? E eu queria falar sobre o Acabe, um rei de Israel, um dos piores governos do reinado de Israel, um governo catastrófico, um governo sem autoridade, um governo sem postura, uma pessoa que não tinha a presença de Deus, que não tinha postura, né? Um homem que não exerceu o seu papel. Então, a gente tem muitos exemplos de homens que exerceram o papel na Bíblia. Muitos exemplos. Nós temos homens de Deus aqui, vários. Mas nós temos exemplo negativo. E é o Acabe, rei Acabe. E o tema da meditação é Acabe com Acabe. E daí, rapaz, eu estava num dilema aqui, que eu estava orando, orando, e eu olhava aqui e eu falava: Acabe com Caleb. Acabe com Caleb. Não é Acabe com Caleb, né? Eu falei, eu não posso falar errado, eu tenho que estar concentrado. Acabe com aquilo que te acaba. Acaba com aquilo que te tira da presença de Deus. Acabe com aquilo que não é legal para você. Acabe com aquilo que tem te aprisionado. Acabe com aquilo que tem deixado você para baixo. Acabe com aquilo que está te matando. Vamos ao texto, gente. 1 Reis 21. Passados esses acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Pode passar. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca, te darei uma vinha ainda melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia, Nabote replicou ao rei: Yahvé, me livre de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o palácio, irritado e muito aborrecido por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel, porquanto lhe havia dito francamente: não lhe entregarei a herança dos meus pais, e por isso estendeu-se sobre o leito, deitou-se sobre a cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou: por que estás tão chateado a ponto de rejeitar a comida? Ele respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, vende-me a tua vinha. Se preferires, te darei em troca outra vinha. Mas se ele prontamente retrucou: não te entregarei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o admoestou: é assim que governa sobre o reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nabote de Jezreel em tuas mãos. Depois ela escreveu uma carta em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. Tá bom até aí. Você entendeu esse texto? Amém? Entendeu ou não entendeu? Não entendeu. Veja bem. O cara é o rei, velho. Todo poderoso, o reizão. O cara que manda, autoridade máxima. Autoridade, lembra do cara? Autoridade. autoridade máxima de governo. Ele chega para o cara e fala: ô amigão, você me vende a tua vinha? Eu quero transformar ela em horta. Você me vende ela? O cara fala: não, eu não vou te vender porque isso aqui é herança dos meus pais. Não vou te vender. O que que ele faz? Baixa a cabeça e vai frustrado, frustrado para casa. Frustradão, acabadão. Né? Levou um nãozão, ficou acabadão. Foi para casa, deitou na cama. Deitou na cama. Virou para a parede. E não quis comer. Olha só, a figura da... Essa aqui é uma das histórias bem conhecidas aí no mundo cristão. Né? Eu já tinha ouvido falar muito. Oh, aquela é Jezabel. Você já ouviu ou não? Se você não ouviu, você está andando um pouco no meio cristão aí, galera. Oh, aquela mulher é Jezabel. Jezabel fala de um espírito. Jezabel fala de uma autoridade. É uma figura maligna. Jezabel, ela foi criada. Ela era da Síria. Ela era briguenta, ela era mandona. Ela representa aqui, ela não está representando uma mulher. Ela está representando um espírito maligno. Ela está representando aquilo que quer roubar a tua autoridade. Ela está representando aqui uma figura de um demônio. Ela está representando aqui aquilo que vem e nos afronta. Aquilo que faz eu e você sermos abalados dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Não está falando só de uma mulher. E aqui para os jovens, você que não casou, você que vai casar, a tua mulher está dentro da igreja. A tua mulher está num lugar de adoração. Talvez a tua mulher está lá no retiro. Isso aqui fala de jugo desigual. Outra expressão que talvez você ouviu. Cara, escolha uma mulher que honra a Deus. Você não vai se arrepender. Não vá buscar em outros lugares. Cuidado com a menina que você tem buscado. Cuidado onde você tem olhado. Cuidado onde você tem pisado. Porque Jezabel é um demônio. Um demônio que tira a paz. Sabe o que ela fez ali? Ela pegou a autoridade do rei e mandou matar o cara. Mandou matar. Olha só. Jezabel fala de um espírito que atormenta. Já Acabe fala de um homem fraco, de uma postura, de uma pessoa que não tem presença, fala de uma pessoa sem atitude, fala de uma pessoa que leva um não. Quando você leva um não, você fica brabinho e vai para a cama e deita. Isso aqui está falando de homens fracos, está falando de um homem que quando recebe uma posição negativa, ele vai e deita. Ele fala de um cara preguiçoso, fala do cara que não quer esforço, fala do cara que quer ficar na zona de conforto, fala do cara que quer deixar tudo para a última hora. Sabe o teu trabalho da faculdade que já tinha que estar pronto? Sabe os cursos que tinha que estar fazendo faz tempo? Sabe aquela lavada do carro para o teu pai? Aquele jardim que você tinha que cortar? Já tinha que estar cortado? Né? Jogar o lixo, lavar a louça. Que ficou para depois? Está falando de um Acabe que está deitado na cama. Não acontece só com você, acontece com a gente. Né? Vai olhando aí, vai pensando. Quais são as atitudes de Acabe que estão na minha vida e na tua vida? Que mais que ele fez? Que mais que ele fez quando ele recebeu um não? Virou o rosto para a parede. Sabe o que está falando aqui? De um rei, de uma pessoa de autoridade, que queria trocar uma vinha para fazer uma horta. Está falando de algo que pega, de uma pessoa que tem algo de valor na mão, que é uma vinha, que é para fabricar vinho, que é para uma especiaria, para plantar alface, cara. Está falando de alguém que recebe um presente de Deus. Está falando de alguém que tem oportunidades, igual o Lute falou, e não aproveita as oportunidades. Está falando de um cara que quando recebe o não, vira o rosto para a parede, não quer enfrentar o adversário. Não quer enfrentar as dificuldades. Sabe o cara que foge do cobrador de conta? Não tem problema você ficar devendo, cara. Não fique devendo. Mas se você ficar devendo, chegue para o cara e fale: amigo, como que eu posso te pagar? Como que eu vou fazer? Se você ouvir um não, cara, não, vai terminar com a namorada? Manda uma mensagem no WhatsApp. Não faça isso, cara. Sente como homem, explique. Levou um não do chefe, do patrão. Não vai falar mal pro teu companheiro de trabalho, cara. Senta com ele. Já aconteceu comigo várias vezes. Já discuti com o meu chefe várias vezes. E olha, que eu sou um cara bem tranquilo e quem trabalha comigo já viu o meu nervosinho. Cara, eu já cheguei para ele e falei: quebrando o pau mesmo, gente. Vocês não têm noção do que é. Falei: chefe, vamos lá para a sala, que aqui tem uma galera olhando para a gente. Sentamos na sala e falei: ó, pode falar o que você quiser para mim, pode me cobrar. Não tem problema, eu sei quando eu estou errado. Mas me chame aqui na sala. Não faça pelo rádio, não faça na frente dos outros. Né? A tua imagem fica comprometida e a minha fica comprometida. Não tem problema. Encare os teus problemas de frente. Quando você recebe um não, encare as dificuldades de frente. Não fuja. Não deite. Não vire o rosto para a parede. Está falando de alguém que não quer enfrentar dificuldade, muitas vezes, no relacionamento com a esposa. Tem algo muito forte incomodando. Você não quer resolver a situação. Está falando de algo que está te incomodando há dias e você não quer resolver esse problema. Está falando das tuas escolhas que você, puxa, vai ficar para depois. Acabe com aquilo que te acaba. O que mais que ele fez? O que mais? Quem lembra? Não quis comer. Sabe o que o Acabe aqui representa? Homem que quer chamar atenção. Homem que fica brabinho. Homem, postura de homem. Postura de homem que fica sem comer para chamar atenção. Quer chamar atenção, mas quer chamar atenção da esposa, quer chamar atenção dos pais. Ah, não vou comer, estou de brabo, estou de mau humor. Cara, quer que eu te fale a minha verdade? Deixa o teu mau humor para lá. Esqueça isso. Ah, não, hoje não estou bem. Vou ficar sem comer. Está falando de alguém que não quer levar para Deus. Está falando de alguém birrento. Malandro, maroto, né? Que você pode, cara, ficar sem comer, você pode ir para Deus. Se for possível, até faça um jejum, né? Faz quanto tempo que a gente não faz jejum? Porra, eu lembro que tinha essa campanha de jejum. É, homem de Deus faz jejum. Homem birrento fica sem comer. Brabinho, vira a cara para a esposa. Não quer nem sentar na mesa. Não quer sentar à mesa com as pessoas para comer, para ter relacionamento. Não quer sentar à frente para encarar de frente as pessoas e resolver esses problemas. Quer deitar, quer se esconder, quer ir, quer que alguém resolva os seus problemas. Quando Acabe toma essa atitude, ele está falando: eu não quero essa autoridade, eu não quero esse poder, eu não quero ser o rei que tenho um governo inteiro para resolver. Cara, ele era o rei. Imagine o nível de dificuldade que era viver nessa época. O cara tinha que estar concentrado, sabendo quanto que estava produzindo, como que o povo estava caminhando, qual que era o teu futuro, para onde ele ia, o que ele ia fazer para conquistar mais terras, como que ele ia fazer para se desenvolver. E ele recebe um não de uma vinha, que ele queria fazer uma horta, e ele fica frustrado e vai dormir. Puxa, está falando de fugas, de coisas que nós deixamos para depois, postergamos. Sendo que temos, puxa, um futuro brilhante, um sucesso. No reino, na presença de Deus, buscando as coisas, buscando crescer. Buscando estar à frente de quem exerce governo de verdade. Eu e você precisamos exercer governo sobre a nossa vida. Dominar os nossos medos, vencer os nossos medos, tomar atitudes que você tem que tomar como homem. Não é o teu pai, não é a tua mãe que vai tomar por você, não é, é a tua esposa que vai tomar por você. Homens de Deus, eles são fortes, eles não levam o problema para dentro. Ele tinha que ter resolvido, o rei tinha que ter resolvido aquele problema naquele momento. Encarado de frente e resolvido naquele momento. Entendido que aquilo tinha valor, que ele não podia passar por cima porque não era o preço. Entender que tem coisas que têm valor. Jezabel chega e fala assim para ele: é assim que você age como um rei? É essa a atitude que você tem de deitar? E talvez a palavra que eu tenho para você é essa atitude que nós temos? É essa atitude que nós temos todo dia? É essa atitude do rei de se esconder, de fuga dos problemas? Talvez seja a oração de Jezabel. É perigoso isso, né? Mas a oração de Jezabel é boa. É essa atitude que você tem tido? De deitar, virar o rosto para a parede e ficar birrentinho, não querer comer? Vamos vencer o Acabe? O homem forte é aquele que enfrenta, é aquele que suporta, é aquele que eu falo sempre, eu e a Paula. A Paula sempre me cobra muito isso. Eu nunca posso falar que eu estou cansado. É o segundo sabe disso. Nós temos uma coisa lá em casa. Eu nunca falo que eu estou cansado. Para ela, não. Eu nunca falo dos meus problemas. Nunca levei meus problemas de trabalho para ela. Não estou aguentando isso. Não, cara. Eu suporto lá dentro. Eu resolvo lá dentro meus problemas. Eu encaro de frente meus problemas. As dificuldades. Você está com dificuldade profissional, financeira, no relacionamento, procure Deus. Não vira o rosto. Não dê autoridade para um demônio. Não dê autoridade para Jezabel. Não dê autoridade para as pessoas, para os teus amigos que não têm autoridade. Não dê autoridade para papo de boteco. Gente, o que eu tenho visto de jovens, e é uma coisa que tem incomodado a gente, cara, é essa necessidade de bebida alcoólica. Tudo tem que ter uma foto postando cerveja. O cara vai jogar bola, tem que ter uma foto postando cerveja. Cara, nada contra o cara beber uma cerveja. Mas o valor que está intrínseco nisso, eu tenho que pôr uma foto bebendo cerveja. Cara, isso me acaba de um jeito. Eu olho, tem um amigo meu, eu falo, cara, para de beber. É terrível essa imagem do valor. Está trocando a vinha para fazer horta. Não troque. A vinha é poderoso. É vinho, é especial, é alegria, é o Espírito Santo. Não troque o Espírito Santo por horta, por alface. Amém? Deus abençoe você.